Esse assunto, Mariana, é polêmico, muito polêmico, né? E ontem foi tema de um debate na comissão especial que estuda alterações no Código de Trânsito, que promoveu audiência pública para debater a regulamentação de aplicativos como o Uber.
Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o presidente da comissão especial, o deputado Cacá Leão, do PP da Bahia. Bom dia, deputado, e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar falando com vocês. Realmente, ontem tivemos uma audiência que eu considero muito positiva, Mariana. Eu acho que a audiência foi muito positiva. A gente teve a oportunidade de ouvir os dois lados, né? A gente não pode simplesmente fazer uma audiência pública ouvindo apenas um lado só, ouvindo só o Uber ou ouvindo só os taxistas. E ontem a gente teve a oportunidade...
Deputado, se o senhor puder falar um pouquinho mais perto do bocal do telefone.
A gente teve... Está me ouvindo melhor?
Tá, agora está melhor.
A gente teve a oportunidade de ouvir os dois lados, de conversar com os taxistas. Ontem, ao final da audiência, inclusive, eu passei quase uma hora conversando com os representantes dos taxistas de diversos estados do Brasil que estiveram presentes na reunião para a gente debater as questões. Eu acho que proibir, simplesmente por proibir o Uber no Brasil é um retrocesso. Mas também permitir a concorrência desleal com os taxistas não é uma forma justa de se fazer.
Então, deputado, desculpa só interromper. Concorrência desleal por quê?
Porque existe toda uma tributação que os taxistas pagam, existe um investimento, um custo de manutenção, uma carga tributária em cima dos serviços dos taxistas que o Uber hoje ainda não tem. Então, eu acho que a gente precisa encontrar um denominador comum para que o serviço seja competitivo de uma forma que dê condição de que o usuário final, que é quem realmente tem que colher os frutos desse resultado, consiga ter um serviço de qualidade, consiga ter uma prestação de serviço feita de uma melhor forma. Eu acho que esse é o caminho que tanto eu, quanto o relator, o deputado Sérgio Brito, quanto todos os deputados da comissão tendemos a adotar. Nenhum pronunciamento...
Qual seria, além da tributação do Uber, o que mais que deveria constar de uma regulamentação?
Olha, realmente... Além da tributação, que é essa questão, também algumas obrigações que os taxistas têm, sobre a questão de cursos que os motoristas precisam tomar, especificidades dos veículos que precisam ter também. Então, existe uma série de condições que os taxistas são colocados à prova, que hoje no Uber não existe. Existem algumas alegações, por exemplo, que no Uber é permitido que o carro seja a partir de 2000, ou seja, você pode ter um carro de 14 anos hoje aí, de 16 anos trabalhando no Uber. E enquanto os taxistas não, eles têm uma obrigação de táxi, eles alegam que eles têm uma carga horária que precisa ser cumprido, mas também ao mesmo tempo, foi o que eu defendi nessa questão também, tem muito taxista que usa do veículo e que se utiliza da sua bandeira, da sua placa de táxi de forma errada, que coisa que também é proibida. Por exemplo, gente, hoje existem no Brasil diversas frotas de táxis, pessoas que têm 15, 20, 30, 50 placas de táxis e fazem disso uma empresa que eles colocam para funcionar, e isso é proibido também pela lei, pelo Código de Trânsito Brasileiro, onde diz que o serviço é individual, é feito através de uma pessoa física e seria funcionado pelo próprio dono do veículo. Então, tem contradições dos dois lados. Tem a questão também dos aplicativos que funcionam
que prestam serviço para os serviços de táxi, que também precisam ser regulamentados. Então, não é uma simples disputa entre Uber e táxi. É realmente uma questão de regulamentar todos os serviços, de fazer com que eles funcionem de uma forma melhor, fazer que a concorrência seja de forma justa e que, no final, o consumidor final, que é o cidadão brasileiro, o usuário do serviço, tenha um serviço prestado de boa qualidade e que venha atender às demandas da nossa população.
Deputado, para que se consiga tudo isso que o senhor falou aí, qual deve ser o caminho, qual é a proposta, o que o senhor vislumbra?
Olha, em primeiro lugar, acho que o diálogo. Eu acho que o diálogo num assunto como esse, nós vamos sair das dependências das câmaras de deputados a partir do mês de junho, vamos começar a fazer e a realizar as audiências públicas nas capitais do Brasil. Pretendemos percorrer os 27 estados brasileiros, fazendo essas audiências públicas, conversando, tendo a oportunidade de ouvir usuários dos serviços, tendo a oportunidade de ouvir motoristas de táxi, ouvir os motoristas do Uber, ouvir todo mundo que tem interesse e que tem a vontade de participar. Acho que esse foi o grande compromisso que a gente assumiu ontem, tanto com os taxistas quanto usuários de Uber. Eu recebi de ontem para hoje diversas mensagens na minha rede social tratando sobre o tema, tratando sobre o assunto. Muita gente, inclusive, colocando que proibir o Uber hoje é realmente um retrocesso, algumas comparações interessantes, inclusive, dizendo que proibir o Uber seria o mesmo que você proibir o WhatsApp, já que você tem o serviço de SMS, e proibir o Uber seria a mesma coisa de você proibir o e-mail, porque você
deputado, vamos voltar ao bocal do telefone, que está ruim de novo.
Não, eu estou falando.
Isso.
Vamos proibir as cartas, porque a gente já tem... Proibir o e-mail, porque a gente já tem as cartas. Então, eu recebi diversas mensagens tratando sobre o assunto. E, realmente, a gente precisa... regulamentar. E regulamentar não quer dizer nem prejudicar um lado, nem prejudicar o outro. É fazer que tenha uma lei que venha a reger o tema, reger o assunto, que venha a não prejudicar nenhum lado, nem o outro, e como falei anteriormente, que o grande beneficiário seja a população brasileira.
Deputado Cacá Leão, o que os motoristas de Uber dizem é que se forem pagar impostos e todos os outros encargos e tudo o que os taxistas pagam hoje em dia, a corrida deles vai sair tão cara quanto a dos taxistas. E aí não vai adiantar nada eles existirem. Como é que o senhor vê essa argumentação deles?
Olha, não existe forma de você prestar um serviço e não pagar imposto. Isso aí é contra a lei. Eu acho que eles pagam, eu fiz questão, inclusive fiz esse questionamento, eles pagam hoje ao aplicativo cerca de 25% da sua corrida, varia de 20% a 25% da corrida dele. O motorista já paga diretamente ao aplicativo. O motorista de táxi, eu fiz essa mesma pergunta, ele paga de 10% a 15%. Da sua corrida, dependendo do aplicativo em que ele foi chamado. Então, a gente precisa encontrar uma forma, mas você prestar um serviço sem pagar imposto, essa possibilidade não existe. Eu acho que aí é um afronto ao país, é um afronto à Constituição brasileira. Eu acho que a gente precisa trazer uma competitividade, a gente precisa trazer uma razão realmente que dê condição ao motorista do Uber e ao motorista do táxi a eles competirem de uma forma leal, e aí realmente a disputa vai acontecer em quem tiver o melhor preço e quem prestar o melhor serviço.
Deputado,
porque existe, só concluir o raciocínio, existe um questionamento realmente que a gente tem no Uber Black um serviço melhor prestado, um serviço de qualidade, um carro melhor, um carro mais novo, com metade do preço do valor do que o táxi hoje presta o serviço. Então, realmente essa concorrência precisa ser. Eu não estou lhe dizendo, inclusive, que a gente vai, de repente, simplesmente taxar o Uber, taxar. Eu acho que a gente precisa encontrar um denominador comum que favoreça aos dois lados, favoreça o Uber, favoreça o taxista, de repente, inclusive, mexer no próprio Código de Trânsito Brasileiro, que impõe aos taxistas algumas condições que, de repente, nessas audiências públicas, a gente encontra e acha que é exagerada. Então, a gente precisa realmente encontrar uma forma, e essa forma só é encontrada com diálogo e ouvindo a todos.
Deputado, como é que os taxistas pagam imposto? Que impostos o taxista paga?
Eles pagam imposto sobre serviço, pagam imposto sobre a sua licença. Existe uma carga tributária que são colocadas, são impostas aos taxistas. Eles pagam o taxímetro impõe, e dessa retirada do taxímetro eles pagam, existe uma tributação sobre a corrida.
Em cima do taxímetro?
Em cima do taxímetro. Isso foi alegado, inclusive, por eles ontem na reunião, foi um dos temas que foi colocado, o senhor Natalício colocou isso, que para o Uber funcionar de forma correta, ele teria que ter um taxímetro para que o taxímetro funcionasse e, a partir disso, ele fosse tributado.
Agora, uma coisa é certa, né, deputado? Eu percebi, eu vou ao Rio de Janeiro às vezes e acho o serviço de táxi lá, eles muito pouco cuidadosos com o cliente. E da última vez eu resolvi que eu ia tomar Uber, mas na hora que eu comecei a tomar táxi do aeroporto para o apartamento, simplesmente eu percebi que eles estavam bem mais educados do que antes. Já
exatamente.
Por causa do Uber, né, da concorrência.
A concorrência, eu falei inclusive isso na reunião. Eu tive a oportunidade no final de semana de utilizar de todos os serviços. Eu fiz questão e deixei isso claro, de que eu passei o final de semana aqui em Brasília e no sábado eu fui realmente utilizar o serviço. Então eu andei de Uber, eu andei de táxi, eu fiz o mesmo trajeto de Uber e o mesmo trajeto de táxi. Tive a oportunidade, inclusive, de com isso comparar a diferença de preço. Realmente o Uber é quase metade do preço de uma corrida de táxi, fora a condição dos veículos do Uber Black. O UberX, não, já no UberX eu já peguei alguns carros realmente.
Uber Black é o mais chique?
Não, o Uber Black são os carros executivos, são carros, eu peguei carros novos, motorista de terno e gravata, uma situação realmente já que traz um padrão diferenciado para o serviço. E já no Uber Simples, não, no Uber X, que eles chamam, que é o Uber mais simples, seria a mesma coisa. Mas também peguei táxi novo, peguei táxi velho. Então, realmente, em Salvador, Mariana, você chega no aeroporto e a primeira abordagem que você tem é do taxista clandestino. E é a primeira, eles esperam na porta do saguão de desembarque e vêm lhe oferecer a corrida, lhe vem realmente de forma completamente aberta, e as autoridades que ali estão fazem vistas grossas, inclusive os próprios taxistas. Eles ficam no meio dos taxistas e começam a lhe chamar e a fazer. Então você vê que tem alguma coisa errada naquela situação ali. Aquilo que está ali não é correto. Não é correto. E assim é em todos os aeroportos do Brasil. Você citou aí a questão do Rio de Janeiro. Eu posso te citar o daqui de Brasília, o de São Paulo, no aeroporto de Congonhas. Então, diversos aeroportos, você tem a primeira abordagem que é aceita, que o passageiro sofre, é do taxista clandestino.
Mas é clandestino ou não não é aquele que a gente paga separadamente?
Não,
é um
clandestino
táxi normal
mesmo,
de rua,
não? Não, o táxi clandestino é o veículo normal, de placa cinza, que não tem sobre serviço, que o cara lhe oferece um serviço.
Ah, não tem nem taxímetro.
No Rio
não vejo isso acontecer, não.
Ele lhe cobra um valor para lhe levar no local. Isso acontece muito em diversos aeroportos do Brasil. Tem no aeroporto aqui de Brasília, eu já fui abordado, no aeroporto de Salvador, acontece muito também. Então, assim, eu acho que realmente eu concordo com o seu posicionamento. Eu acho que o Uber trouxe uma concorrência que fez, inclusive, com que o próprio motorista de táxi buscasse a prestar um serviço de melhor qualidade. Você chegava nos aeroportos, em qualquer ponto turístico, e pegava um táxi. Muitas vezes o motorista estava mal trajado, o carro estava mal cuidado. E hoje não, hoje a gente já vê o motorista mais bem arrumado, carro limpo, lavado, inclusive muitos oferecendo carregador de telefone, um serviço, uma bala, uma água, um chocolate. Eu acho que tudo isso vem da concorrência e vem da questão da busca pela melhoria do serviço. Eu acho que isso já foi uma coisa boa que a concorrência do Uber trouxe para o serviço dos taxistas.
Tá certo, deputado. A gente agradece muito a sua participação aqui no Com a Palavra. Um bom dia para o senhor.
Eu é que agradeço a vocês e nos colocar sempre à disposição. Nós, da comissão que estudamos a reforma do Código de Trânsito Brasileiro, a gente não está apenas na questão do Uber e do táxi. A gente está discutindo o Código de Trânsito, a reforma do Código de Trânsito Brasileiro como um todo. A gente tem uma missão muito importante, aquele colegiado. Nós somos uma comissão terminativa, onde a gente precisa tocar em diversos pontos, inclusive em pontos que venham a favorecer um dos grandes problemas do Brasil hoje, que é a questão da mobilidade urbana. Eu acho que a gente vai ter condição de fazer um grande trabalho e deixar realmente um legado importante para o Brasil nos trabalhos dessa comissão.
A gente se concentrou hoje nesse tema, deputado, mas num outro dia a gente fala dos demais temas, que são muitos dentro da comissão da comissão especial que o senhor está presidindo agora, do Código de Trânsito, né?
Eu agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes da Rádio Câmara e me colocar mais uma vez sempre à disposição para a gente tratar sobre esse e outros assuntos da nossa comissão. Muito obrigado, tenha um bom dia.
Bom dia.
Nós conversamos com o deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, presidente da comissão especial que estuda alterações no Código de Trânsito Brasileiro.